Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas nesse lugar. A Tua presença é real. E assim como o Senhor vela sobre a Tua palavra para fazer cumprir, o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor prometeu, meu Pai querido, que onde estivesse dois ou mais reunidos em Teu nome, aí o Senhor estaria no nosso meio. E essas festividades, essa reunião, ela iniciou dando ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória. O Senhor é o primeiro, meu Pai. E foi no Teu nome que nós iniciamos e queremos que o Senhor permaneça. Porque o Senhor estando presente, meu Pai, eu creio que algo novo vai acontecer, como já tem acontecido nesses dias anteriores. E o Senhor tem toda a liberdade no Teu Espírito para continuar falando aos nossos corações. Eu confesso que senti, eu não sou nada, dependo totalmente do Senhor. Que eu seja diminuído e que Tu cresças. Em o nome de Jesus nós repreendemos toda a incredulidade. Em o nome de Jesus. E trazemos cativo todo entendimento e obediência da palavra de Deus em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sou suspeita de falar que estou muito feliz. No meu tempo, o tempo do pastor Claudio Neres, quando se converteu, tinha um corinho que a gente cantava assim: estou alegre, alegre eu estou. O senhor lembra, pastor? Estou alegre, alegre muito estou. Agora o restante. Amém? A gente cantava com alegria, né? Se louvava ao Senhor. E assim, é com muita satisfação mesmo, meu coração está se regozijando no Senhor, de poder estar aqui, sétimo ano, do aniversário da igreja, o qual Deus, Ele continua sendo o Deus que deve ser honrado, glorificado. Eu creio que Ele continua sendo o primeiro. Amém? Porque em Lucas, no capítulo 1, 49, versículo 49 diz: porque o poderoso me fez coisinhas pequenas. Diga assim: grandes coisas. Santo é o seu nome. E desde o início, queridos, que Deus, Ele nos escolheu, muitas vezes nós nos equivocamos e falamos que nós aceitamos, escolhemos a Jesus. Mas bem na realidade, a palavra de Deus diz assim: que não fosse vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi, vos nomeei, para que vades e deis frutos. E esses frutos permaneçam. Amém, queridos? Pode dar glória a Deus aqui, né, pastor? Então, é privilégio de sermos escolhidos. Não foi nós que escolhemos. E o que me alegra mais é que desde quando nós iniciamos, já começou dizendo que as bênçãos do Senhor virão e nos alcançarão. Porque faz parte, queridos. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, há uma transformação em nós. Nós não ficamos da mesma forma com a qual nós fomos encontrados. Quando nós encontramos com Jesus, entregamos o nosso coração a Ele, assim como nós cantamos, nós confiamos nele, aí começa uma nova história. Não um ponto final, mas é uma vírgula, e após a vírgula começa a ser escrita uma nova história. História de transformação para as nossas vidas. E daí eu pude já contemplar, né? Discipulados. Evangelho de Mateus 28. Ele diz assim: portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Deus. Então houve uma preparação, está dentro da palavra, É isso que eu creio, o nosso compromisso é com a verdade. Porque conhecendo a verdade nos liberta. Quer ser liberto? Conheçam a verdade. Podemos fazer campanha, eu creio na divina revelação do Espírito Santo. Fazemos culto, o culto da vitória. E todo culto é uma vitória. Mas o que nós precisamos realmente é conhecer a verdade. E para conhecer a verdade tem que se esforçar. Se você quiser ver Deus falar com você e você não abrir a Bíblia, você não vai ouvir a Deus. Tem pessoas que falam, Deus fala comigo, mas não abre a Bíblia. E aí, discípulos, foi batizado, assim fazendo discípulos, batizando, então eu posso ver que realmente é momento de se alegrar mesmo, é de provocar festa nos céus. Lucas 1,49, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Maria lhe declarando algo que ela recebeu de Deus. Mas quando eu vejo esse versículo e o que Deus operou na vida de Maria, até mesmo ontem o pastor falando, antes, há 6 meses antes, foi na vida de Isabel com Zacarias. E o que que aconteceu? Na vida deles, houve uma visitação de um anjo, que os anjos, eles, não é para ser adorado, os anjos é para poder cumprir as ordens de Deus a nosso respeito. Que nesse momento, enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, atributando a Ele toda a honra e toda a glória, você pode ter certeza que Deus algo está fazendo. E Deus, Ele trabalha todos os momentos. O próprio Senhor Jesus, Ele diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Enquanto você está preocupado, até mesmo invocando ao Senhor, Deus, Ele está trabalhando nesse momento. Está agindo. Nós oramos pela família. E a família, queridos, é projeto de Deus. E foi profetizado. E se você crê e toma posse, você pode ter certeza. Porque Deus é um Deus de perto, também é um Deus de longe. Enquanto nós estamos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor, Ele tem cuidado de nós, da tua família. Você pode ter certeza disso. Agora, Deus fez grandes coisas somente na vida de Isabel, na vida de Maria, ou Ele tem feito nas nossas vidas? Sim ou não? Alguém tem obras aí grandes que Deus Ele tem feito? E sabia que as obras, ela acompanha a fé? Amém? Porque, olha, isso aqui mesmo, essa igreja é uma obra de fé. Quem entrou aqui no início é uma obra de fé. E para nós trilharmos esse caminho, muitas vezes assim, você pode ter uma grande fé, mas não tiver obras. E nessa caminhada, chegou um momento que, para mim entrar aqui depois na palavra, dando continuidade, porque a palavra já está sendo ministrada. Certo momento eu precisei passar do outro lado do rio. Porque você dá um passo. Amém? É uma nova caminhada na tua vida. E eu dei um passo de fé. E chegou o momento, eu precisava passar do outro lado do rio. Era uma ordem, cumpri na ordem. O próprio Senhor Jesus, Ele disse assim, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar, é cumprir a ordenança de Deus. Para mim vir aqui hoje, houve uma renúncia. Houve uma renúncia. Mas eu também não deixei de qualquer jeito. A minha netinha vai fazer 3 anos. Prepararam uma festinha para ela. O que eu fiz? Eu não ia passar o dia com ela, já convidei, almocei com ela. Aí eu fui lá antes de começar o culto, que ela queria que tirasse foto, eu fui. Apesar que ela atrasou, então eu não me esperei. Aí deixei aos cuidados algumas pessoas que tem que buscar. E aí eu creio que está tudo no controle. Deus está se movendo. Mas eu precisava passar. E de repente eu estou na beira ali, está uma nebulosa, estava tudo nebuloso. Havia uma névoa, tudo nebuloso. Às vezes você se dispõe a fazer, mas você encontra uma tempestade, tudo nebuloso. Aí de repente se aparece um barco, com um barqueiro junto. E ele diz assim: entra aí que eu vou atravessar você. E você entra na fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a convicção daquilo que nós esperamos, é certeza. Tudo é por fé. E aí entrando para atravessar, eu não enxergo nada. Você não está enxergando nada, mas o barqueiro ele está. E ali ele está com remo na mão esquerda, outro remo na mão direita. E ele vai remando. Ele vai indo. Você está confiando, amém? De repente dá uma clareada, você vê aquele remo esquerdo, está escrito fé. E na outra, boas obras. Opa, boas obras. Então ele vai, tomando fé, boas obras, fé, boas obras. E aí, você pode me explicar o que significa esse fé, boas obras? Vou te explicar. Parou, boas obras, e começou a remar só fé. E o barco começou a circular. Parou fé, só boas obras. O barco começou. Então não basta só ter fé, boas obras. Aí é fé, boas obras. Fé, boas obras, passou e chega no outro lado. Nossa vida, a fé sem obras é morta. E para nós demonstrarmos a nossa fé, tem que ser através das obras. Amém? E eu creio que é isso que Deus tem feito e tem se manifestado na nossa vida. Na vida de cada um desses. Eu quero parabenizar vocês que acreditaram e vocês embarcaram nesse barquinho. Crendo no autor e consumador da nossa fé. Ainda que você não esteja vendo o outro lado. Que muitas vezes situações se levantaram, porque o inimigo, ele é cruel. Para chegar aqui, se eu falar que foi fácil, e não adianta eu só falar que foi fácil para poder até mesmo trazer um pouco de conforto, mas eu creio assim, que muitas lutas, desde o início, mas houve-se pessoas que acreditaram, creram, praticando a fé e as boas obras, e conseguiu conquistar o coração de Deus. E não só por palavras, mas por obras, hoje nós podemos falar: Deus, muito obrigado por esses 7 anos que o Senhor tem nos sustentado. O Senhor não tem nos deixado envergonhado e nem confundido, porque é a palavra de Deus. Então, no Salmo 126... é um consolo para os que choram. E ele diz assim, se você quiser abrir Salmo 126, ele diz assim, uma palavra que vem bem ao encontro da igreja. Amém, queridos? Que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus peixes. Amém, queridos? Quando acontece de você ser abençoado e receber algo da parte de Deus, você recebe uma bênção. A nossa reação, né? É uma reação assim. Cai o semblante, não é isso? Quando você é abençoado, qual que é a reação nossa? É alegria? Glorifica, exalta Deus? E as pessoas que estão do nosso lado, eles percebem sim ou não? Pergunta para a Verônica como que é quando eu recebo uma bênção, qual que é a minha reação. Verônica trabalha comigo. É outro motivo de alegria. Amém? Não foi no dia que ela recebeu a carteirinha do OAB, a formação, porque isso aí foi a consequência da bênção, da instrução, no caminho e promessa de Deus. Mas no dia que ela foi ordenada aqui, separada do diaconato, meu coração se regozijou. Porque os nossos filhos é criado para Deus, é consagrado a Deus. Porque a Verônica foi gerada da mesma forma que quando João Batista foi gerado. Por isso que eu digo que ela continua. A Bíblia foi escrita, inspirada pelos homens, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem um memorial diante de Deus que tudo, enquanto você estava sendo gerado no ventre da tua mãe, Deus ele estava escrevendo ali. Há um memorial. E um dia eu ouvi do doutor Roberto que a minha esposa não poderia gerar. Mesma situação. Não tem ovulação. Mas nós tínhamos promessa. E nós cremos no homem? Não, na promessa. E o mesmo homem que falou que não podia, ele precisou ouvir uns glória a Deus ali, eu assisti no parto. Ele não entendendo, eu falei, isso aí é da tua boca, que não pode, isso aí é milagre. É o Deus de hoje, queridos. Quando Deus restaura a sorte, nós ficamos como os que sonham. Tem muitas pessoas que não dão muito crédito. Às vezes diz assim, me belisca aí para ver se é verdade. Será que é verdade? Não, você tem que partir para o abraço, agradecer a Deus, glorificar a Deus e se alegrar mesmo. E tem muitas pessoas quando recebem a bênção, ficam alegres. Aí a pessoa fala assim, Deus tem feito grandes coisas na tua vida. E a pessoa muitas vezes fica preocupada. Mas aqui de pronto, diz assim, grandes coisas fez o Senhor por eles. Então tem muitas pessoas, queridos, que nesse momento está apontando o dedo para você, para essa igreja, para o pastor, para cada membro. E tem passado, ainda que despercebido, você não percebe, mas ele tem dito assim, através do teu testemunho, através das obras, de algo que Deus está mudando na tua vida, para declarar assim, Deus tem feito grandes coisas para eles. Por isso que ele vive essa vida de alegria. Alguém já viu aqui o presbítero Leonardo triste? Alguém já viu? Uma vez ele ficou desempregado, alguém viu? Ele veio reclamar aqui? O Cris. O que houve da boca deles? Grandes coisas fez o seu. Ainda que estava passando por essa turbulência. Mas crendo que ia passar. Nós temos que crer que nós temos um porto seguro. Amém, querido? Você sabe que a gente tem que entender que o nosso propósito, que Deus tem um propósito para cada um de nós. E para nós alcançarmos as bênçãos e viver realmente a plenitude de Deus na nossa vida, porque templo do Espírito Santo nós já somos, Então você tem que entender e viver o propósito de Deus. Não querer que ele concorde com o teu propósito, mas o propósito de Deus. E se você estiver vivendo o propósito de Deus, aí você tem toda a provisão para a tua vida. Você já tem a salvação, você tem a cura, você tem toda a provisão, você tem que... tem tudo, 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 porque se a salvação é pela graça, e a graça é um favor merecido, e eu tenho ensinado, e eu também não quero viver pela misericórdia, a misericórdia de Deus, você clama, ele é misericordioso, ele vem e te socorre, mas nós precisamos viver a época da graça, a graça de Deus na nossa vida. É uma constância. Já que nós estamos aqui de passagem, é uma constância na nossa vida de viver o que foi ministrado aqui. Cristiano dizendo, por onde eu for, a bênção do Senhor vem e nos alcança. Porque ele diz assim, olha, grandes coisas fez o Senhor por eles. Foi perceptível. Percebeu. E eles responderam de pronto, e grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, a nossa alegria é porque ele fez grandes coisas. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos além. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torres de Negev. Israel é uma cidade muito montanhosa. Tem os montes e tem as cidades de planície. E por ser muitas montanhas, segundo relata aqui, as montanhas elas retêm as chuvas. Quando vem as chuvas, elas retêm, então, no lugar mais alto. A névoa, eles, no inverno, eles ficam tudo nas montanhas. E como é planície, então não, praticamente quase não chove. Mas diz assim que após alguns dias da chuva, por ser lugar alto e é planície, aquelas águas vêm como uma torrente. E aquilo que era pó, pedra, ela começa a ser irrigada e nasce as mais belas flores ali de Israel. Assim é a nossa vida. Muitas vezes de pó, sequidão, mas o Senhor restaura a sorte. E vem essas torrentes de águas. Ela vem que Deus libera. E para poder, não, para poder irrigar a nossa vida, nos dar vida. Para que você possa viver essa alegria, o gozo da salvação. Em o nome de Jesus. Que caia por terra toda e qualquer incredulidade. Em tudo nós temos que dar graça, querido. Em tudo, dai graças ao Senhor. Porque pode ter certeza que Deus, ele vai estar nos contemplando. Para você que perseverou, você que acreditou, acredita. E que não vai parar aqui, mas que vai dar continuidade. Em nome de Jesus. Deus, pastor, liberdade do Espírito Santo, Deus. Eu vim aqui para abençoar. Porque é um som do Todo-Poderoso, tá? Sobre a minha vida, está sobre essa igreja, sobre esse ministério, sobre a vida do pastor. E nós temos vivido essas promessas. Vocês dão até liberdade para vocês poderem estar muito mais com a gente, para vocês verem. Até mesmo no meu dia a dia, minha filha está aqui. Se eu pregar uma coisa agora que eu não vivo, não teria essa liberdade. Mas Deus, ele restaura. Então, restaura como as torrentes de Negev. Porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Semeou com lágrimas, é momento de júbilo, de alegria. Amém, queridos? Ainda que não tenha dado o resultado que você esperava, mas resultado deu. E eu creio que é um resultado positivo. Então dê glória, glorifique nesse pouco que para você pode aparentar ser pouco, mas diante de Deus, ele fez grandes coisas. E ele diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltarão com júbilo, trazendo seus feixes. Para nós chegarmos aqui, houve muitos momentos de lágrimas. Tanto da minha parte, eu creio, como da parte do pastor Valdineres, até mesmo dos irmãos que estavam aqui. Porque seria muito bom, maravilhoso, Né? E eu entendi, depois eu vou tentar explicar qual que é o meu entendimento, o propósito de a gente estar orando e a gente precisando de alguém. Eu fazia o culto aqui de manhã e fazia o culto à noite lá. E aí a gente estava lá e oramos, e Deus, ele envia alguém para nos auxiliar. Eu clamando, Senhor, envia. Daí de repente está lá o pastor. Eu falo, pastor, passa a Macedônia, vem nos ajudar. Eu vou orar. Sabe? Ele orou. Veio visitar. Chegou aqui, viu uma multidão de 6 pessoas, né? Hã? Uma multidão de 6 pessoas. Tinha 6? Né? Ele olhava assim. Ele. Não vai dar, não. Se eu vou entrar na escala para pregar, não vai chegar meu dia. Mas como é de Deus, de pronto não, orou. E eu estou lá. Será que houve choro aqui? O inimigo querer colocar uma dúvida, tanto na vida dele, como até mesmo de quem vinha aqui na igreja, não via quase ninguém. Mas sabendo que era uma grande igreja já, sabe por quê, querido? Porque onde tiver 2 ou mais, reunido no nome de Jesus, ali está ele. Então, não, a igreja, grande ou pequena, não se constitui de total de membros. Mas ele estando presente, aí ele restaura a sorte. Então, é momento de se alegrar, pastor. Irmãos, é momento de regozijar, de se alegrar no Senhor. Amém? Não é de ficar... Ainda mais agora, vocês recebendo uma palavra, né, um discipulado, está no caminho, é esse mesmo. Eu falo, pastor, não se preocupa com multidão. Não se preocupa. Lá em Campinas, quando eu retornei, também não foi diferente. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas. O pastor falou, você vai, mas você vai na tua fé. Eu falei assim, não, vou na minha fé em Deus. Ele falou assim, mas o que você agora, como que você vai fazer? Tem ninguém, falei, Deus está mandando, tá, então me dá só 50 cadeiras e devolve a casa. Queria ter a fé que você tem, eu falei assim, busque em Deus, mas eu vou obedecer. Se você tiver fé, boas obras, então vai, fé, boas obras, e você vai ver o resultado. Então, Deus restaura a nossa sorte. A unção do Todo-Poderoso está sobre esta igreja. E a igreja somos nós. Vocês são a igreja. Vocês são o templo. Então é momento, em nome de Jesus, de se alegrar no Senhor. Se Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que tem poder. O que é poderoso? É o que tem poder. É aquele que exerce o poderio. É aquele que manda, aquele que ordena e tem que dar uma ordem. Eu fiquei maravilhado com essa Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e fugirá de vós. O diabo não tem que ter argumento, não tem que ficar questionando, não. Até ele mesmo entende o senhorio do Senhor Jesus. Até o diabo ele crê também, ele crê. Só que ele treme. E ele também não tem mais chance de poder estar, até mesmo por causa da rebelião, de se arrepender. Já está destinado. Mas nós temos essa condição e escolha de nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Porque no nome de Jesus há esse poder. Amém? E de que forma que nós fazemos? Fé, boas obras. Conhecendo a palavra, meditando na palavra. E quando você tiver a palavra dentro de você, se as nossas orações nunca vai ser em vão. Você não vai desgastar a tua fé em vão. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. E antes de você lançar o rosto em terra, ele te dá liberalmente. E como que nós conquistamos? Sendo que o Senhor fala que vai restaurar, ele que nos escolheu, é da forma que nós pedimos. Muitas vezes pedimos, não recebemos, porque pedimos mal para gastar nos nossos próprios deleites. Mas a palavra de Deus assim, que esta é a confiança que nós temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a tua vontade, a vontade de Deus, ele nos ouve. E sabendo que ele nos ouve, nós alcançamos as suas petições. Fala para o teu irmão aí do telado, é canja, hein? Quer receber? Peça segundo a vontade de Deus. 1 de João 5, 14 e 15. Não se desgastar. Nós vamos fazer uma vigília? E fizemos uma vigília, pastor. Daí de repente, acabou a vigília. E pastores, hein? Só pastor, hein? Aí surgiu uma situação, uma necessidade. O pastor aqui está passando uma necessidade e tal. Vamos estender a vigília, vamos orar para que Deus responda. Todo mundo, amém, vamos orar. Daí eu falei assim, Deus já respondeu. Oh, rápido assim? Como assim? Fé já tem, boas obras, vamos fazer a obra. Vai despedir o irmão? Com fome? Necessitado? Amém, querido? Então, adianta. É confiança, tem, crê que ele busca. Esta é a confiança que nós temos nele. Amém? Agora nós estamos diante do Todo-Poderoso. Esse poderoso, porque o poderoso me fez grandes coisas, não foi qualquer um. O poderoso que fez grandes coisas na nossa vida, não é qualquer um, queridos. Esse que foi gerado de Maria, ele deixou de ser um bebezinho, uma criança, uma manjedoura, ele se tornou uma criança, depois um pré-adolescente, já com toda a sabedoria, ia com seus pais para Jerusalém nas festas, se encontrava diante no meio dos ali dos adultos, se tornou um homem. Não tomou a forma desse mundo, ele veio com um propósito e se cumpriu. E diz assim que Jesus, que pelo também que Deus o exaltou, quem exaltou a Jesus foi Deus, quem o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Então esse Deus, o poderoso que nos fez grandes coisas, é esse que detém o nome que está sobre todo o nome, ao qual no nome de Jesus todo o joelho se dobra. E nós estamos louvando aqui, e Deus assim, falando ao meu coração, você está para abençoar. Eu falei, amém, Senhor. Eu vou liberar. E Deus falou assim, porque eu não sou homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu, e não o faria? Que ontem eu estava aqui, pastor, na hora que eu estava vendo o batismo, eu me vi na primeira situação que eu entrei nessa igreja. Eu não vou tomar mais tempo. Mas era um depósito de material aqui. Mas eu já via, presenciava. Falei, Senhor, não permite. Então eu pude contemplar a fidelidade de Deus pela sua palavra, e assim colocou no nosso coração e dispondo, hoje nós podemos estar colhendo com alegria. Se coloque de pé, por favor, que nós vamos orar, que nós vamos participar ainda do corpo e do sangue do Senhor Jesus.